Sem mais delongas, diria que, numa primeira nota, todos sabemos que o homem, enquanto ser humano, e inserido numa determinada sociedade, deve saber, em primeiro, que a convivência social e virtual, ela deve reger-se tanto por regras de dever ser, como hábitos, usos sociais, considerados como padrões de orientação de condutas. As relações estabelecidas na internet nada mais são do que relacionamentos entre pessoas em um círculo social, porém em um ambiente virtual. As mesmas regras de convivência que se aplicam nas relações contra a internet, inclusive no que diz respeito à liberdade de expressão e sua limitação, são as mesmas que são aplicadas na vida social. Certamente, a liberdade de expressão exige uma proteção especial, o que não significa que o seu exercício permita ultrapassar certos limites de modo a atingir outras garantias constitucionais que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou interesses sociais coletivos, uma vez que o direito à liberdade de expressão é considerado fundamental, mas não é um direito absoluto, na visão do colunista Marcelo Adler. A liberdade de expressão figura entre liberdades constitucionais, mais comumente asseguradas pelo artigo 40, e consiste basicamente no direito de comunicar-se, isto é, de exteriorizar pensamentos, opiniões, informações e sentimentos. No entanto, a liberdade de expressão não pode ser confundida com um suposto direito à ofensa, como vem acontecendo frequentemente em discussões políticas que ocorrem nas redes sociais. Assim como ocorre em outros regimes democráticos, a liberdade de expressão constitui um direito fundamental, pois nos termos do número 1 do artigo 40 da Constituição da República de Angola, tem o direito de exprimir e partilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, pela palavra, imagem ou qualquer meio de comunicação, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado sem impedimentos, limitações, censura nem discriminações. A Constituição deixa bem claro que a liberdade de expressão serve para proteger a manifestação do pensamento, a atividade da atividade artística, intelectual e científica, e todo o debate essencial para a construção de um Estado democrático, excluindo-se qualquer manifestação lesiva à honra de terceiros. O que significa dizer que pode haver liberdade de pensamento, liberdade de construção de informação, desde que se respeitem a honra de terceiros. O ato de ofender alguém não coloca uma ideia em debate, apenas resulta do comportamento definido como uma agressão verbal subjetiva, não se encontra dentro do âmbito da proteção da liberdade de expressão. É cada vez mais recorrente as discussões políticas sigam um caminho não muito saudável, cujo foco tem sido tendencialmente a utilização de expressões de desqualificação do outrem e não o debate de propostas e soluções viáveis, como acabamos aqui de presenciar. Por exemplo, hoje vê-se com muita preocupação que nas discussões mais acaloradas existentes nas redes sociais, os usuários chegam a ultrapassar os limites do direito alheio contra a honra e a dignidade de uma pessoa ou determinado grupo étnico, incidindo em discursos de ódio, de manifestações preconceituosas, de cunho étnico, social, religioso ou cultural, que gera conflitos com outros valores assegurados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, quando se sabe que em tudo o que fazemos e falamos, o nosso limite seria o de respeitar o direito do outro. As regras de ética e da moral, observadas no mundo físico, nas relações interpessoais, ficam maculadas na internet. A falta de inibição natural pela ausência do contacto físico ou de qualquer outra vigilância, porventura existente nas redes sociais, alimenta a personalidade de quem tenciona praticar um ato ilícito, gerando com isso um incentivo à ilegalidade. No entanto, aquele que pratica crime contra a honra, seja no mundo físico ou em ambiente virtual, estará sujeito à responsabilização penal, que poderá ser de detenção ou multa, dependendo do crime praticado, sem prejuízo da responsabilização civil pelos danos morais que eventualmente possa causar na pessoa de outra. Muitas são as palavras de baixo talão, ofensas e acusações que são proferidas em muitos grupos, como WhatsApp, Facebook, Twitter, entre outras redes sociais, que podem estar subsumidas em crimes contra a honra, tipificados nos artigos 213, injúria, 214, difamação, 215, a honra é senso que se faz acerca da autoridade moral de uma pessoa. Consiste na sua honestidade, no seu bom comportamento, na sua respeitabilidade no seio social, na correção moral. E são exatamente estes aspectos que a norma penal aditiva busca proteger. Assim, aquele que publica ou partilha informações desonrosas sobre alguém, por exemplo, difamação, esta pessoa atinge a dignidade, a responsabilidade ou o decoro de alguém por meio de mensagens em redes sociais. Pois, ao acusar falsamente alguém pela prática de crime, esta pessoa comete crime de calúnia contra a honra, mesmo que seja no ambiente virtual. Esta pessoa está sujeita à responsabilização penal. Associada à liberdade de expressão e como parte dela, a Constituição da República de Angola prevê ainda a chamada liberdade de imprensa. Dispõe o artigo 44 da Constituição da República de Angola que é garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Tal como ocorre em todo o mundo, também em Angola, as mídias exercem uma função social muito importante que consiste em difundir notícias verídicas e formar consciência dos cidadãos. Para além de informar e formar o cidadão através da mídia, este meio também serve para emitir opiniões e de se fazerem críticas sobre determinados factos considerados pertinentes e com relevância na vida das pessoas, porém praticados por pessoas em desconformidade com o padrão exigido ou esperado pela sociedade. Também por meio da mídia se fazem críticas sobre determinadas pessoas, sobretudo aquelas que têm visibilidade social, política ou institucional. A crítica, na visão de Magner, ela pode ser objetiva ou subjetiva. A crítica é objetiva quando a formulação de juízo de valor sobre atos ou comportamentos de alguém